Quase 10 anos depois da apresentação do projeto de lei que visa alterar o horário da exibição da Voz do Brasil, a votação era aguardada para ontem e foi novamente adiada. O projeto de flexibilização da Voz do Brasil foi adiado por quê? Por causa dos líderes do PT e do PSOL. O deputado Gilmar Tato, que é líder do PT, justificou que a Voz do Brasil é ouvida pela população pobre e que faz parte da identidade nacional. Só que, será que realmente a Voz do Brasil é um desejo dos brasileiros? Até que ponto é um prejuízo para as emissoras de rádio? Sobre essa questão eu converso agora com o presidente da AERP, Associação das Emissoras de Rádio do Paraná. Eu converso com o Márcio Vilela. Senhor Márcio Vilela, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, esta adiação da votação da flexibilização da Voz do Brasil é mais uma etapa de uma luta das emissoras de rádio para tentar fazer com que a Voz do Brasil mude de horário. Justificável isso?
Sem dúvida nenhuma, é lamentável essa posição do líder do PT, o deputado federal Gilmar Tá, apoiado também pelo líder do PSOL, o deputado Chico Alencar, com um discurso retrógrado, com um discurso ultrapassado. Nós sabemos que essa lei, ela foi colocada, essa exigência foi colocada 82 anos atrás. Hoje o Brasil, o mundo, passa por um novo patamar de informação, por um novo patamar de exigência da sociedade do ponto de vista de entretenimento e conteúdo. Então, esperamos agora que haja uma mobilização muito grande do setor, para que nós possamos realmente fazer muito mais pressão e que, com brevidade, isso volte à pauta.
Na opinião do senhor, por que que na prática o próprio governo resiste em flexibilizar a hora do Brasil, a Voz do Brasil?
Olha, e até não procede também essa questão de se manter com essa posição. Por que isso? Porque as emissoras educativas, que são aproximadamente 500 no país, com essa, esse pedido nosso da nova lei, elas manterão às 19 horas a Voz do Brasil. Então quem desejar tem a opção de uma rádio educativa. As demais emissoras poderão iniciar a retransmissão entre as 19 e 22 horas. Então você conseguiria, nessa nova proposição, atender muito mais faixa de horária, muito mais faixa horária em relação à população. Então emissoras poderão estar lá às 21 horas, outras 22 horas, outras 20 horas, e as educativas às 19 horas. Então, toda e qualquer argumentação realmente não procede do ponto de vista prático.
Agora, isso também prejudica um pouco as emissoras em relação ao empreendimento, a própria empresa de comunicação, quando se fala de uma programação que poderia gerar empregos locais, não?
Sem dúvida nenhuma. Outro ponto também que vale destacar, quer dizer, o rádio é o único penalizado que tem uma exigência diária de ceder seu espaço. As demais mídias não possuem qualquer nível de exigência em relação a isso. Então, nós deixamos aí de levar muita informação, conteúdo jornalístico, entretenimento. Isso tudo agrega muito mais valor para as emissoras de rádio no seu dia a dia, né, podendo aumentar, inclusive, seu potencial econômico, como também a sociedade passa a ter muito mais informação.
O senhor considera que existe, de certa forma, um monopólio, uma tentativa de manutenção do governo de ter, através da Voz do Brasil, um horário onde ele possa expressar suas intenções e interesses, até mesmo de uma forma parcial, ou seja, o governo coloca sua versão nessa hora da Voz do Brasil, sem contraponto, sem fazer a colocação também de pessoas que não concordam com o posicionamento do governo?
Eu quero acreditar que a presidenta Dilma tem uma postura extremamente democrática, que passa longe esse pensamento. Agora, é importante que realmente o PT retorne esse posicionamento, e para isso nós temos alguns deputados da base do PT aqui do Paraná nos auxiliando, para que nós possamos realmente sensibilizar o líder e que isso possa voltar à votação.
Então o senhor concorda que deve voltar, o senhor considera que ainda deve voltar este ano a votação dessa flexibilização?
Olha, a gente sabe que é muito difícil, mas nós temos que ser sempre otimistas, né? É um cenário extremamente adverso. Mês que vem eles têm lá o recesso parlamentar, na sequência vem as eleições municipais. Realmente a agenda está bastante ocupada, com um grande agalo. Mas vamos trabalhar para que realmente, através de uma grande mobilização, nós consigamos aí sensibilizar todos e ter um retorno à pauta de votação.
O senhor considera, por ser um ano eleitoral, alguns políticos do governo resistiram um pouco mais para poder utilizar a própria Voz do Brasil como instrumento de campanha indireta?
Ah, sim, com certeza. Uma vez que realmente a Voz do Brasil, ela na sua integralidade, ela não tem aí um processo democrático, haja vista mesmo ponderações, entrevistas que foram dadas por deputados aí na CBN de Maringá, Osmar Serraglio, posicionando claramente isso, né, que é sempre o ponto de vista do governo, que é colocado na voz do Brasil. Então, não deixa de ser uma consideração a ser levada.
Agora, quando se fala da radiodifusão e se fala da Voz do Brasil, já é uma luta que faz 10 anos que existe essa discussão. Por que essa demora tão grande em discutir isso? Por que tanto tempo?
Olha, isso é algo que nós também nos questionamos a toda hora. A gente não vê realmente que são 10 anos, a semana passada nós tivemos no Congresso Brasileiro da ABERT. Lá, o presidente da Câmara Federal, o deputado federal Marco Maia, assumiu o compromisso que entraria em pauta para votação ontem. E, infelizmente, uma posição dessa do PT inabilizou totalmente essa agenda.
Ou seja, o PT está dividido, então?
Com certeza. Em relação a essa questão, tá, nós temos um apoio claro de muitos deputados que são favoráveis à democratização do horário da Voz do Brasil.
Senhor Márcio Vilela, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado a vocês, uma boa tarde.
Conversei com o presidente da AERP, da Associação das Emissoras de Rádio do Paraná, que falou sobre a suspensão da pauta. A suspensão na pauta de ontem, na votação do Congresso, na Câmara de Deputados, sobre a flexibilização do horário da Voz do Brasil. A suspensão da votação da flexibilização da Voz do Brasil foi uma iniciativa do líder do PT na Câmara de Deputados, Gilmar Tato, e também do líder do PSOL, o deputado Chico Alencar. O Gilmar Tato alegou que é uma tentativa de acabar com a Voz do Brasil por parte das emissoras. Ele falou, inclusive, que a Voz do Brasil é uma identidade nacional. E o presidente da AERP, Márcio Vilela, questionou, falou que não, que a Voz do Brasil não seria aniquilada, ela se manteria em horários mais flexíveis, que a Voz do Brasil hoje não representa mais o que representou no passado, quando foi criada, de que existem outros meios de contato sobre as informações do governo. Também ponderou que muitas vezes a Voz do Brasil é utilizada por membros do governo para interesse, até mesmo de campanha, e argumentou que é necessário que essa discussão volte ao Congresso. A AERP deve lutar e se organizar para votar novamente, tentar votar a lei de flexibilização da Voz do Brasil. Nós tivemos entrevistas com deputados federais, entrevistamos aqui Osmar Serraglio, entrevistamos também Luiz Nishimori sobre essa questão, Rubens Bueno, e eles se colocaram favoráveis à flexibilização do horário da Voz do Brasil. Só que não foi. O próprio Edmar Arruda também, o deputado federal Edmar Arruda, também foi ouvido aqui pela CBN Maringá. Estão todas essas entrevistas de Edmar Arruda, Osmar Serraglio, Luiz Nishimori, Rubens Bueno, estão todos no nosso site, que é o www.cbnmaringá.com.br. Você pode ouvir lá os deputados que se comprometeram em votar a favor da flexibilização da Voz do Brasil. Só que o projeto não entrou em pauta, até mesmo para evitar a aprovação, que seria inclusive certa. O próprio deputado Luiz Nishimori chegou a afirmar que a aprovação da flexibilização da Voz do Brasil seria tranquila, porque ele sentia que a maior parte dos deputados eram favoráveis à flexibilização. Talvez percebendo isso, o líder do PT, Gilmar Tato, e do PSOL, Chico Alencar, tiraram o projeto de votação.